temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Os guineenses na Itália rondam as 200 e estão concentrados, sobretudo, na cidade de Verona, no norte do país. E é precisamente ali que, na tarde deste sábado, vão organizar um colóquio sobre o tema África, que caminhos para a paz e a reconciliação, o caso da Guiné-Bissau. É uma forma de assinalar o 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau, mas tendo em mente uma importante interrogação.
Por que é assim tão difícil a reconciliação hoje em dia entre os guineenses?
Filomeno Lopes, fundador e líder do grupo Fifito e Bombolon, que, juntamente com a Associação de Estudantes e Quadros da Guiné-Bissau, em Itália, organizam esta iniciativa, cujo objetivo é ver também de que modo a diáspora guineense poderá favorecer a reconciliação no país e ajudar a ultrapassar o ódio visceral que está a destruir os ideais que animaram a luta de libertação. E, sobretudo, que cada um tome sobre si a sua parte de responsabilidade e se empenhe conforme as próprias forças a favor do desenvolvimento pacífico da Guiné. É que, até hoje, os conflitos na pátria refletem-se de forma ainda mais renhida na diáspora, refere Filomeno Lopes, acrescentando que até hoje não tinha sido possível criar uma associação no seio dos imigrantes guineenses na Itália. Por isso, regozija-se com a Associação de Estudantes e Quadros, nascida há cerca de 2 anos e que está a tentar congregar os oriundos da terra que viu nascer Amílcar Cabral.
Fazer congregar os guineenses, mas congregar em torno de uma questão bem precisa: o nosso país, o nosso continente. Não obstante as nossas diferenças, o que é que concretamente podemos fazer como pessoas qualificadas para dar o nosso mínimo contributo no país? Então, é uma semente. Eles já fizeram 2, 3 atividades, não? Sempre bem feitas, muito simples, mas bem feitas, e é nesse sentido que eu desta vez decidi também dar o meu apoio, porque vi neles outra sensibilidade, outro empenho. Então, oxalá que se consiga. Tem faltado muito diálogo, isso sim, mas diálogo sincero, diálogo, porém, com conhecimento de causa. Há muito bantaba, muita conversa. Com esse tipo de trabalho, nós estamos a tentar auto-educarmos a um tipo de debate com conhecimento de causa. E saber que o nosso país precisa de ser estudado, não simplesmente falado. Precisa ser estudado e, a partir dos estudos, ser capaz de restabelecer um diálogo para apresentar algumas das questões, o nosso ponto de vista sobre a maneira como atuar concretamente e depois também estar disponível a fazer.
Estudar, discernir, pôr em prática. É precisamente tudo isto que a Associação dos Quadros e Estudantes da Guiné vão tentar fazer no colóquio de sábado. E o grupo Fifito e Bombolon estará ali com os trabalhos que desde o ano 2000 vem fazendo para a paz e a reconciliação na Guiné através da música e de documentários fílmicos.
Apresentar tudo aquilo que em termos práticos nós conseguimos fazer até hoje na Guiné-Bissau, no que diz respeito à pedagogia da campanha de sensibilização à reconciliação nacional, através do instrumento da música. Mas não só. E então, neste caso, vamos apresentar um álbum que contém uma parte de músicas, mas também um vídeo, um filme documentário sobre a questão da liderança, que é uma homenagem à memória de Cabral, de todos os heróis nacionais, e também do Dom Sétimo. Então, depois disso, haverá um debate mais alargado e procurar ver o que é possível fazer concretamente, não? Nós, com isso, quisemos mostrar que existe confusão, existem problemas, mas existem vias, e o que nós estamos a fazer, digamos assim, é uma espécie de, quer dizer, tentar encontrar percursos, não, de pedagogia capazes de falar ao coração e à mente dos guineenses, para dizer que, não obstante tudo, ainda é possível que voltemos a ser aqueles guineenses que o Congresso de Kasaka conseguiu unir, não? Que não está assim tudo perdido, não? Mas tudo depende de nós. E também para os outros, que cada deveria também empenhar-se nessa questão da reconciliação, que não é problema das instituições.
Oh, Dunia! Amarandi Tarsados!
Olhando para o programa do colóquio deste sábado, vimos que está prevista uma comunicação do padre Domingos da Fonseca, que viveu ao lado do Dom Setímio nos difíceis anos de guerra e procura de paz na Guiné-Bissau e tem, portanto, muito a dizer.
Se Cabral, hoje para os guineenses, é o pai da independência, no novo paradigma de luta para uma coesão social, onde o tema é paz e reconciliação, Dom Setímio quase se tornou um símbolo nacional para essa busca da paz e da reconciliação, porque efetivamente os guineenses acham que ele morreu mais por fadiga, não é? É a angústia do comportamento dos guineenses que ele jamais esperaria ver uma coisa do género. Então há consciência dos guineenses que há que fazer algo para preservar a sua memória. E então eu acho que a única forma de preservar a memória, seja dele que de Cabral, é empenhar-se para que a paz volte, e é possível.
Depois do padre Domingos da Fonseca, intervirá a investigadora guineense Patrícia Godinho Gomes, docente na Universidade Italiana de Cagliari. Intervirá também o padre Sérgio Marcanzani, que foi secretário do Dom Setímio e tem sempre apoiado os guineenses na Itália. E ainda o senegalês Baye Ndiaye, presidente do Centro de Estudos Africanos de Milão.
Sempre achei interessante esta coisa, quando, de facto, o jornalista francês, pouco antes do assassinato de Cabral, lhe pergunta por que vocês querem essa independência. Ele, entre outras coisas, respondeu: primeiro, para aprendermos a ser nós mesmos africanos. Não disse necessariamente guineenses e cabo-verdianos, mas disse africanos. E depois também para educar os nossos filhos a serem cidadãos do mundo. Então, é bom que todas as vezes que nós estamos aqui a refletir sobre o Dia dos Heróis Nacionais, não esqueçamos que a luta da Guiné e Cabo Verde foi uma luta pan-africana. E dentro desta coesão pan-africana, os outros também que viviam fora da África conseguiram ajudar-nos. Então é bom que, no momento também de dificuldade, reencontremos de novo esta capacidade de refletir juntos enquanto africanos e não ficar ali simplesmente de gente do mundo de Guiné-Bissau ou de Cabo Verde, simplesmente nós a pensar nos nossos problemas. É claro que nós temos maiores responsabilidades, mas a reflexão deve incluir todos. E Senegal foi um ponto importante para o desencadear da luta armada e para o sucesso da luta armada. Então, ter uma pessoa do Senegal, um irmão, enfim, que, a nosso ver, ele terá muito a dizer, porque nós não vamos estar ali simplesmente a limitarmos o caso da Guiné-Bissau, mas vamos pôr a questão dentro de uma conjuntura pan-africana e mundial no qual vivemos hoje.
Assinalar ainda, entre outros oradores, o congolês Jean-Léonard Touadi, jornalista, escritor e deputado do Partido Democrático, o maior partido de oposição na Itália.
Antes de mais, é africano e é nesse sentido que nós quisemos também a sua presença, enfim, para nos dizer algo enquanto africano, enquanto filho também deste continente. Enfim.
Guiné-Bissau reabre casa onde nasceu Amílcar Cabral. Citando um comunicado do governo guineense, o jornal cabo-verdiano online Visão News informa que o Dia dos Heróis Nacionais fica marcado este ano na Guiné-Bissau pela abertura da casa onde Cabral nasceu a 12 de setembro de 1924. Filomeno Lopes comenta a notícia.
Se é verdade, estou feliz, porque estava numa situação, uma condição impressionante, que não vale a pena nem sequer aqui tentar descrever. Agora, nós, efetivamente, neste filme que vamos projetar, efetivamente, nós mostramos essa realidade.
Uma realidade que mostra que os lugares históricos, simbólicos da luta de libertação na Guiné-Bissau estão abandonados.
Estes lugares que hoje são património, não só da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas de toda a humanidade. E que eu acho que é a única coisa, a única riqueza cultural que a Guiné-Bissau tem de poder explorar e de viver como quer dizer, uma economia de
turismo cultural.
Turismo cultural. Quantos congressos são organizados a nível mundial por ano sobre o pensamento político de Cabral? Eu fiquei impressionado, seja nos Estados Unidos, mas sobretudo na África do Sul, ver quantos congressos o ANC organiza por ano sobre o pensamento de Amílcar Cabral. Ora, se todos esses sítios por onde passou Cabral, por onde esses dois povos sentaram para desenhar esta utopia que se tornou realidade para todo o mundo, fosse bem conservado, eu acho que o país poderia viver muito disso. Não é só a casa de Cabral, mas o lugar mais histórico, por exemplo, Medina de Boé, que tem depois Colinas de Boé e tem o Beli, que é o lugar que nós mostramos também no filme, é o lugar onde ele tinha a sua habitação, o lugar onde recebeu quase todas as figuras mais importantes do mundo, o lugar onde tudo que diz respeito à luta armada era concebida, encontros de personagens da ONU, etc. Você chega ali hoje, é um mato, um autêntico mato. E como viste no filme, não, a senhora que nos acompanhou, a um certo momento começou a chorar, dizendo que não era isso que Cabral nos tinha prometido. Não era isso. Quer dizer, o PAIGC, depois da independência, abandonou tudo. O lugar mais sagrado, que eu ainda acho, que é Caçacá, o lugar de Caçacá, aquele lugar também está completamente abandonado. Até que as pessoas que hoje protegem esse lugar, fazem-no por voluntariado. Até os anciãos da Tabanca, não? Disseram-nos, olha, algumas entidades do PAIGC até tiveram coragem de dizer-nos de transformar esse lugar numa bolanha para cultivo de arroz. E ele disse-me, é a coisa mais triste que eu jamais ouvi na minha vida. Então, ele disse, bom, nós simplesmente dissemos, se não estão interessados em conservar, deixem lá que vamos continuar esta coisa com os nossos filhos que vão fazendo alguma coisa. Mas é um lugar que vale a pena. No fundo, é um lugar que, se nós hoje somos guineenses e cabo-verdianos, isso foi feito onde? Então, é muito interessante ter a Avenida Amílcar Cabral na França, etc. Mas depois ter a coragem de abandonar assim por completo esses lugares que fez com que Cabral desse ao mundo aquilo que deu e que lhe vale hoje o reconhecimento até dos franceses para lhe dar uma avenida e que nós não sejamos capazes de proteger esses lugares, para mim é a coisa mais triste que existe. Portanto, ouvir esta notícia que pelo menos em Bafatá a casa onde ele nasceu está aberta, quer dizer, espero que seja assim, que pelo menos a casa foi posta numa condição ideal para ser visitada. Mas que seja só o início, assim também como no quartel de Amura, onde está o jeep, no qual ele circulava, completamente abandonado. Por isso eu acho que estes dois países, do ponto de vista cultural deste património, têm que se meter de acordo como conservar isso. No fundo, é um património que pertence aos dois países. E penso que toda a África espera de nós, pelo menos, uma consciência, uma ideia de como podemos preservar isso em nome de toda a humanidade. Porque, no fundo, depois, Cabral, ele fez aquilo que fez para a África, enquanto os africanos são membros de toda a humanidade.
Um desafio à Guiné-Bissau e a Cabo Verde a preservarem e a valorizarem os lugares históricos da luta de libertação na Guiné-Bissau, que não só põe em realça a história dos dois países, como serve também de correia de transmissão dessa história aos mais jovens, homenageia os heróis da luta de libertação e pode mesmo contribuir para o desenvolvimento económico desses dois países. Até à próxima sexta-feira com o Temas de Atualidade. Pachate dalam, pachate di sensadio, pacha linduista, pachate budista, pacha lo shintoista, pachate di ogni fede, paspa no guiné, paspa todo mundo, paspa bonya mana, paspa bodinya sareya, paspa oceania, paspa todo mundo, paspa bonya mana, paspa bodinya sareya. Oh!